Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana para você. Vamos chegando com os esportes por aqui. Fim da linha para a seleção brasileira na Copa do Mundo. A seleção foi eliminada pela Noruega no domingo à tarde, 2-1 para o time comandado por Erling Haaland. Um jogo difícil de analisar, porque a seleção brasileira teve uma proposta de jogar sem a bola de novo, como foi no jogo contra o Marrocos na sua estreia. Deu a bola para a Noruega trocou o dobro de passes da seleção, teve mais posse de bola, mas mesmo assim quem teve as melhores oportunidades durante a partida foi a própria seleção brasileira. Logo com 15 minutos já teve um pênalti a favor do Brasil, e aí já vem a primeira crítica que eu quero fazer. O Bruno Guimarães foi o escolhido pela comissão técnica para bater esse pênalti. Quem tem que assumir essa responsabilidade de bater esse pênalti é o craque da seleção brasileira. É o Vinícius Júnior que tem que bater esse pênalti. Na Espanha, quem bate pênalti é o Yamal. Em Portugal, quem bate pênalti é o Cristiano Ronaldo. Na Argentina, quem bate pênalti é o Messi. Na França, quem bate pênalti é o Mbappé. Na Noruega, quem bate pênalti é o Haaland. No Brasil, tem que ser o craque da seleção para bater esse pênalti. A gente já sofreu um trauma na última Copa do Mundo, onde o craque da seleção brasileira não chegou a bater o pênalti nas decisões, porque ele era o último a bater e não chegou na cobrança. E de novo acontece isso. E talvez faltou um pouco de chamar a responsabilidade e não deixar na decisão para o Bruno Guimarães, que tinha batido apenas 3 pênaltis na sua carreira. 3 pênaltis. O Vinícius Júnior é batedor oficial do Real Madrid. Isso não tem a menor lógica, não existe a menor explicação para isso. No segundo tempo, a Noruega melhorou bastante em relação ao primeiro tempo. Entrou o Oscar Bobby e o Schlüder, que joga no Benfica, e eles viraram um tormento pro lado direito da seleção brasileira. O Danilo não conseguiu se achar defensivamente. Ofensivamente ele já não aparecia, defensivamente piorou. E aí vem o grande lance da partida, que o Endrick recebeu uma bola sozinho. Ele, o goleiro, perdeu a passada, perdeu assim a chance de colocar o Brasil no ataque. A Noruega teve uma ou duas chances, o Alisson fez boas intervenções, não passa pelo Alisson essa desclassificação, mas o Brasil sim criava as melhores chances e estava até em um bom momento na partida. Não tinha tanto a bola, jogava mais em contra-ataques, mas tinha as melhores oportunidades. E agora vem a minha segunda crítica à comissão técnica. Na entrada do Neymar, ele entrou na partida, deu 30 segundos, houve a pausa para hidratação. Por que não esperar e não fazer essa troca depois da pausa para hidratação? Porque tu coloca o Neymar em campo antes da pausa, o técnico adversário já vai ver que o Neymar entrou em campo, já vai analisar e já vai montar uma tática para blindar isso. Para mim faltou completamente a noção do Carlo Ancelotti para colocar o Neymar depois da pausa para hidratação. A Noruega depois se ajustou completamente para barrar o Neymar. E aí a gente chega nos 2 gols da seleção da Noruega. O Haaland é uma máquina, é um animal, é um ET, fez 2 golaços. O primeiro gol, ele simplesmente passa por cima do Gabriel Magalhães e cabeceia, foi um golaço do Haaland. O Alisson não tinha menor chance, não foi culpa dele, mas para mim o problema foi na lateral direita para deixar esse cruzamento entrar. O Magalhães fez o que podia, não deu para conter o Haaland. E aí depois a Noruega fez a mesma coisa, o Haaland dominou a bola com todo o tempo, toda a paciência possível e marcou o gol, fez um golaço também, o Alisson não tinha como chegar. O Brasil ainda chegou a descontar com o Neymar no fim do jogo, mas já não tinha mais muito o que fazer. Sobre a confusão ali do final do jogo com o Neymar, eu não queria entrar muito em detalhe, mas infelizmente é o fim de ciclo do Neymar que ele mesmo pintou para a carreira dele, infelizmente. É um jogador que um pouquinho antes já tinha arrumado uma confusão por causa de alguns dribles da Noruega. O irônico é que quando ele faz isso, ninguém pode falar nada. É o jogo bonito da seleção brasileira, é o jogo bonito do Neymar. E aí, ao contrário, ele ficou brabo. E aí, na cobrança de pênalti, o Brasil está perdendo por 2-0. Ele vai e começa a provocar o goleiro da Noruega antes da cobrança, faz o gol. Muito bem batido, por sinal. E aí continua provocando. Pô, pega a bola, está perdendo 2-1, bota a bola no centro e vamos jogar de novo. Isso aí é um negócio que não dá para entender. Não passa pelo Neymar essa eliminação da seleção brasileira. Ele fez o gol que tinha que fazer, mas é um negócio que simplesmente não existe. O Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, mas não tem como. O Brasil perdendo para a Noruega, ele perder tempo para provocar o goleiro depois de marcar um gol num pênalti na prorrogação que já tinha basicamente acabado o jogo. É patético, é patético. O Brasil se despede da Copa do Mundo com sua pior campanha desde a Copa de 90. Eu não era nenhum projeto para ser vivo e a gente está vendo essa seleção brasileira fazer fiasco atrás de fiasco. A seleção não era uma das favoritas, mas mesmo assim não existe a menor possibilidade, menor cabimento para o Brasil ser eliminado para a Noruega. E aí traz um sentimento também que torna a seleção brasileira, vem tornando a seleção brasileira um time de segundo escalão do futebol. Foi eliminado pela Holanda em 2010, tomou 7-1 em casa, perdeu para a Bélgica, perdeu para a Croácia e agora perde para a Noruega. É sempre aquela surpresa, digamos assim, a cada 4 anos, e o Brasil é sempre surpreendido e sempre é eliminado, e a gente sempre tenta achar 1001 culpados, mas a gente tem que olhar um pouco mais para o nosso futebol brasileiro, onde a gente domina, principalmente Libertadores da América, mas aí quando a gente precisa dar um salto maior para disputar uma Copa do Mundo, a gente não tem jogadores suficientes para encarar essa competição. A seleção brasileira não tem lateral direito. A seleção brasileira foi para uma Copa do Mundo, para uma Copa do Mundo sem lateral. Isso é surreal. É surreal o que foi esse ciclo do Brasil durante toda essa Copa do Mundo. E sobre o jogo, eu não quero crucificar nem o Bruno Guimarães e nem o Endrick, mas eles não podem perder esses gols. Inclusive o Endrick, depois de perder o gol, ele simplesmente sumiu, porque entrou o Neymar, ele foi deslocado para a direita e ele não rende na direita, ele é centroavante. O Vini Júnior também ficou muito apagado no segundo tempo e a gente fica nessa individualidade, sempre buscando sempre o individual, sempre o Vini Júnior que tem que decidir, como decidiu em basicamente todos os jogos da seleção. Num jogo que ele foi abaixo, a seleção não conseguiu vencer essa partida. A gente vai ter que agora fazer um ciclo bem organizado com o Carlo Ancelotti, para daqui 4 anos a gente pensar em voltar a disputar uma Copa do Mundo. Do lado da Noruega, parabenizar essa equipe, muito bem treinada, com um plano de jogo extremamente muito bem aplicado. O Haaland teve 2 finalizações no jogo, ele foi cirúrgico, foi preciso, foi letal. 2 gols da máquina Erling Braut Haaland, que agora tem 62 jogos com a camisa da seleção norueguesa em 54 partidas. São 62 gols, 6 assistências, ele tem 68 participações diretas em gols, 7 gols nessa Copa do Mundo, em apenas uma edição, ele já está quase com 10 gols em Copas do Mundo. É uma verdadeira máquina, e um time que não deu um pontapé o jogo inteiro, jogou muito limpo, e agora vai ter pela frente a seleção da Inglaterra, que é o nosso próximo assunto, que venceu o México dentro do Estádio Azteca por 3-2, foi um jogaço eletrizante. Seleção mexicana perdeu pela primeira vez dentro do Estádio Azteca em Copas do Mundo, e a seleção inglesa foi muito valente. Saiu na frente com Bellingham, logo depois, com questão de 90 segundos, fez 2-0, o Quinones descontou 2-1, Seleção inglesa teve um jogador expulso, chegou a abrir um 3-1 com o Harry Kane, tomou 3-2 e tomou um sufoco no fim do jogo. Só dava México, era basicamente um ataque contra a defesa. O juiz deu 11 minutos de acréscimo, 11 minutos. Mas a seleção inglesa soube suportar essa pressão e está garantida nas quartas de final da Copa do Mundo, vai enfrentar a Noruega. Promete ser um bom jogo. A Inglaterra tem mais time, mas a Noruega já eliminou o Brasil, então isso pesa, isso serve até de alerta para os ingleses, mas é legal também ver essa seleção da Inglaterra do técnico alemão Thomas Tuchel, que foi bastante contestado por não levar alguns medalhões, se dar bem e chegar novamente numa quarta de final de Copa do Mundo. A seleção inglesa vem com esse trabalho de tentar levar a Copa do Mundo de volta para casa. Vem batendo na trave nas últimas edições. Vamos ver se agora consegue voltar a uma semifinal de Copa do Mundo e repetir a dose como foi em 2018, quando a seleção caiu para a Croácia, que foi disputar a final com a França lá em 2018. Finalizando, eu queria comentar aqui sobre alguns possíveis encerramentos de ciclo dessa seleção brasileira. O Alisson provavelmente não vai mais disputar Copas do Mundo. Essa Copa do Mundo em especial não passou nada por ele. Foi a melhor Copa do Mundo dele individualmente, acredito, fez boas intervenções. Inclusive nesse jogo contra a Noruega fez uma boa defesa no primeiro tempo. Não passou por ele os gols. O Danilo não devia nem ter ido. Já não vai para essa próxima, já estourou a idade. O Marquinhos também já acho que não vai mais para disputar a Copa do Mundo. O Douglas Santos fez uma boa Copa, mas também por questão de idade eu acho que não vai. No meio-campo dos principais, o Casemiro também não vai, fez uma péssima Copa, não jogou absolutamente nada. Ficou, acho que, muito mais pelo nome na titularidade do que qualquer coisa. Mas na frente, Neymar também não vai mais disputar Copas do Mundo pela seleção. Inclusive, já anunciou sua aposentadoria da amarelinha. Agora a gente vai esperar esses próximos capítulos da seleção brasileira com Carlo Ancelotti no comando durante o ciclo todo. Mas a Copa do Mundo segue, mesmo com a eliminação da seleção brasileira, a gente vai continuar trazendo Copa do Mundo aqui. E nessa segunda-feira, a gente já tem jogão de bola, a gente tem simplesmente um Portugal e Espanha, duas das favoritas já se enfrentando nas oitavas de final. É Cristiano Ronaldo de um lado e Yamal de outro. Esse jogo promete bastante a partir das 16 horas, 4 da tarde, tem esse jogaço de bola para a gente acompanhar. E mais tarde a gente tem Estados Unidos e Bélgica, os donos da casa, fazendo uma excelente campanha, buscando chegar nas quartas de final jogando dentro de casa.